Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Teresa Sofia Castro. Olá, Teresa.
Olá, Tiago.
Muito boa tarde. Teresa, vou-lhe pedir, às vezes ingratamente, por favor, que se apresente, porque eu não sou um grande fã de introduções nem minhas nem dos outros, por isso faço esta maldade que é passar o ónus para os meus convidados.
Sim, assim eles também selecionam o que querem
dizer. Exatamente.
Ora bem, eu sou nascida em Guimarães, mas a segunda costela já é de Braga, porque já estou aqui a viver desde a minha licenciatura, desde os meus 18 anos, e por aqui fui ficando. Fiz uma licenciatura em Filosofia e Humanidades na Universidade Católica. Depois fiz um mestrado em Estudos da Criança, Tecnologias de Informação e Comunicação na Universidade de Minho, no Instituto de Educação. A partir daí comecei a envolver-me em projetos de investigação e o passo natural foi o doutoramento, que acabou por ser um doutoramento europeu, que me permitiu estar numa universidade externa e trabalhar aquilo que tem sido a minha paixão, que é o digital e as crianças e os jovens, não é? Então, fiz o doutoramento europeu em tecnologia educativa, daí segui para o pós-doutoramento. Eu costumo dizer que entrei na universidade e nunca mais saí. No pós-doutoramento estive na Nova, em Lisboa, e fiz o doutoramento em estudos dos média e estudos culturais. Depois disso, concorri a um SEC, que é um emprego científico a título institucional, que foi com a Lusófona e fiquei, e depois no ano seguinte concorri a um emprego científico a título individual, escolhi na mesma a Lusófona para ser a minha entidade hospedeira, e por isso estou neste momento em modo de emprego científico na Universidade de Lusófona, no Centro de Investigação do SICANT.
É um percurso académico já longo.
Muito longo.
Muito longo. E sobretudo para mim, que tenho desde o início da minha vida uma espécie de aversão à academia, é assim uma coisa ciclópica. Muito bem. Estamos então a falar, quer dizer, de uma área abrangente, mas aquela que eu gostaria eventualmente de falar mais consigo hoje seria aquela que envolve as interações entre jovens e crianças. Uhum. E o mundo digital.
Uhum.
Eu eventualmente estarei a começar a molhar os pés nessas águas, porque tenho um filho de 4 anos e meio, mas já me apercebi do potencial absolutamente formidável que estas questões de digital têm para os jovens.
Uhum.
É de alguma forma exagerado dizer que é o maior desafio que os jovens e crianças enfrentam atualmente é esta relação.
Eu acho que é um desafio para todos nós, quer sejamos adultos, idosos ou crianças. Isto porque eu, quando comecei a estudar a relação das crianças e dos jovens com o digital, ainda era no tempo das SMS, não é? E já havia nessa altura alguma discussão, aliás já há bastante discussão, em que havia aquilo que tem acontecido sempre que há uma introdução de um meio digital, aqueles que se opõem fortemente e aqueles que valorizam fortemente, não é? E depois, com o avançar do tempo, é que nós conseguimos perceber efetivamente que o caminho não é o caminho de opiniões polarizadas, mas o caminho do nem sempre nem nunca e do bom senso do equilíbrio. É claro, com o avanço digital, tudo aquilo que é desafio, que já existia no contexto de brincadeiras de rua, da escola, ampliam-se no digital também, assim como as oportunidades, como é óbvio, não é? Por isso, eu diria que eu também fiz aqui um trabalho um pouco etnográfico, quer com crianças e pré-adolescentes, que são idades muito críticas, quer com famílias com crianças até aos 8 anos, não é? E quando nós falamos aqui do desafio, e por isso é que eu vim buscar esta questão, nós temos, por exemplo, Nós achamos adultos que a tecnologia por vezes é que é o problema, porque consome a atenção dos jovens, que os jovens ficam viciados, mas nós próprios por vezes não temos consciência daquilo que fazemos, por exemplo, quando partilhamos uma ecografia numa rede social, não é? Nós, logo ali de imediato, antes do filho ou da nossa filha ter nascido, nós já estamos a criar uma pegada digital sem a sua autorização. Então, nós também temos que repensar qual é a nossa relação com as tecnologias para, por um lado, perceber depois qual é a relação dos jovens com as tecnologias, sabendo que o nosso histórico juvenil é muito distante do que é o histórico juvenil destas crianças que crescem num mundo imersivo ou imerso na tecnologia, não é? E por isso até é que em 2021 foi reconhecido pelas Nações Unidas que os direitos da criança se aplicavam também ao digital. O que acontece é que durante o meu percurso de investigação, eu sempre trabalhei com crianças de diferentes estratos sociais, com diferentes características de vida, não é? E percursos de vida, e na verdade muito apoiada sempre a minha investigação nos direitos da criança, mas de facto havia aqui uma lacuna que por vezes fazia com que o olhar sobre as tecnologias e os jovens fosse muito mais paternalista do que enraizada nos direitos digitais das crianças. E os direitos digitais das crianças, tal como os direitos das crianças em geral, ambos reconhecidos pelas Nações Unidas, prevêem três níveis, que é o da proteção, que é o da provisão, ou seja, dar acesso, e o da participação, que é elas poderem se exprimirem e reunirem em contextos também digitais, não é? Agora, o que eu acho, e o que é aquilo que eu tenho feito na informação com pais e com professores, é procurar aqui também uma certa empatia. Ou seja, nós avaliamos muito por aquilo que vemos, não é? E aquilo que vemos molda as nossas percepções e nós agimos em função dessas percepções que temos. O que por vezes pode ser enviesado, não é? É como olhar para uma fotografia nós sem sabermos o contexto. E por vezes nem todos os jovens são viciados, nem todos os jovens preferem a tecnologia a outras oportunidades, porque por vezes elas nem sequer estão à frente da criança, não é? E do que eu tenho visto, quer sejam jovens com mais ou menos oportunidades em contextos de vida mais ou menos estáveis, na verdade, numa grande parte dos casos, não vou dizer maioria porque eu faço investigação qualitativa, por isso também depende muito dos contextos e não há uma frase-chave ou um conceito-chave para atribuir a todos os jovens em relação ao digital, mas no geral eles preferiam muito mais atividades aliciantes se tivessem essa possibilidade em relação ao telemóvel.
Folgo em saber, para começar, mas eu, não sendo um ludita, sou uma pessoa relativamente longe de algumas destas questões, mas creio que, tal como disse, começou-se com o digital com um SMS, uhum. E comparar um SMS com um feed do TikTok, estamos a falar de coisas incomensuravelmente distintas. Diferentes. E eu creio que eles, e por eles digo quem quer que seja que fabrica plataformas ou ferramentas digitais, está a trabalhar muito bem. Aquilo parece-me, não pessoalmente, porque eu creio ter tido uma espécie de imunização natural, ou nem é geracional, porque eu vejo pessoas mais velhas do que eu viciadas nos telefones. Mas pronto,
agarradas.
Tenho a fortuna de, se tiver algum tempo ao telefone, sentir algo que é um tédio profundo, o que me ajuda a não ter que lutar contra outras coisas, quer dizer, Contra o tabaco, por exemplo, tenho que lutar. Contra o telefone não tenho. Mas eu creio que uma criança, hoje em dia, olhando para a forma como os jogos de computador são feitos, como as redes sociais estão feitas, como essas plataformas estão feitas, eu creio que a ameaça é severamente mais grave do que era anteriormente.
Sim, e aí toca num aspecto que eu também tenho, que tem sido a base da minha investigação, que é precisamente estudos sociotécnicos, que precisamente focam também a atenção na forma, não no sujeito a utilizar a tecnologia, mas na relação também da tecnologia colocado na mão do utilizador, não é? E de facto o que diz é verdade. A tecnologia é desenhada para ser aditiva, entre aspas, não é? Porque, na verdade, a partir do momento em que as tecnológicas se perceberam de que quanto mais tempo, mais lucro, não é? Todo o seu design foi pensado com bases psicológicas, de teorias psicológicas, para manter o utilizador em uso constante naquilo que chama o scroll infinito, não é? E isto inclui também os jogos.
Claro, mas numa rede social, o objetivo último de uma rede social é vender publicidade?
Neste momento é.
É. Ou seja, aquilo que me está a dizer é que eventualmente a rede social é desenhada para manter lá a assistência para a publicidade que depois vende.
Exatamente.
Ok.
Para isso e também para... E aqui também estamos a falar da questão dos algoritmos, não é? E de como eles trabalham sem nos apercebermos e nos dão... uma oferta baseada naquilo que fazemos, a que horas fazemos, com quem fazemos, onde fazemos, quanto tempo fazemos, em que o indivíduo não é visto como uma pessoa, mas como um somatório de interações, não é? E de tempo que passa no digital para perceber, ou melhor, prever quem é aquela pessoa e entregar, não é? Aquilo que é uma, em inglês há o termo harvesting,
colheita.
Uma colheita, exatamente, obrigada Tiago, daquilo que é informação que é pertinente para depois essas tecnológicas poderem providenciar informações a terceiros que depois, através das redes sociais, também utilizam esta porta de entrada para chegar a um potencial comprador, não é? E depois aqui também é muito interessante, porque se nós formos buscar, por exemplo, a questão do marketing, em que na sociedade começou para haver, de uma forma hierárquica, o principal sujeito alvo do marketing era o homem, pelas razões óbvias, não era ele que trazia e provia o sustento familiar. Depois, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, passou a ser a mulher, porque passou a ter o seu próprio dinheiro. E depois, ali na década de 90, início do ano 2000, também vemos aqui a criança como um alvo preferido do marketing. Porque, não por ter poder de compra, mas porque influencia quem tem o poder de compra, não é? E depois nós aqui encontramos também outras nuances que por vezes nos passam despercebidas, que é, por exemplo, reanimar marcas que foram utilizadas por nós na adolescência e agora existem, quer para adultos, quer para criança, não é? Porque o adulto, se tiver alguma empatia com o produto que está a ser vendido, porque ele próprio utilizou, também compra muito mais facilmente. E de repente nós entramos nesta máquina sem nos darmos conta, e adultizamos as crianças, infantilizamos por vezes os adultos, o que é curioso.
Sim, não sou eu de todo capaz de especificar a coisa tão bem como a Teresa acaba de especificar. A infantilização de adultos é uma coisa que me perturba imenso. E essa, o endeusamento da juventude, e a tentativa de prolongar a juventude, eu já não diria por muito tempo, já diria de uma forma relativamente indefinida, é uma coisa que me deixa assustador, mas também não é sobre mim. uma questão que também se me coloca é o seguinte: obviamente que nós estamos hoje em dia perante crianças, jovens, pessoas que estão imersas neste ambiente digital. Já é possível mensurar quais são as principais contraindicações e as principais consequências negativas que isto tem na vida dos jovens e das crianças?
É sim, há estudos que apontam por num sentido, há estudos que apontam noutro sentido. E isto também tem a ver com as questões éticas da investigação. Ou seja, não estamos aqui a falar de um produto que é submetido a um processo. Então, até por questões éticas, nem sempre é possível criar aqui um estudo que seja focado em perceber os impactos usando a criança como um objeto de investigação. Não é? A criança é sempre um sujeito na investigação, e por isso é que eu gosto muito das metodologias participativas e etnográficas e criativas, porque precisamente ajudam-nos a entrar no mundo da criança e tentar perceber esses impactos de uma outra forma, não é? sem aqui ter um impacto danoso sobre a criança.
Certo. Mas em números grandes conseguimos perceber se acredito que a Teresa entre numa escola e consiga perceber como é que é o ambiente, como é que se as crianças estão efetivamente melhor ou pior do que gostariam. Porque lembro-me de ser jovem, as crianças não estavam extraordinariamente felizes, também havia outro tipo de desafios e havia outro tipo de circunstâncias. Elas estão a sofrer com isto?
Eu acho que todos nós estamos a beneficiar e a sofrer com isto. E o que é que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos também distanciar as situações dos contextos. E uma das coisas que está apontada nos estudos é que usos das tecnologias têm impactos diferentes mediante o tipo de criança que temos, não é? Ou seja, a mesma utilização tem impactos diferentes nas diferentes crianças, ok? O que significa que, para além do uso da tecnologia e de estudar a tecnologia, nós temos que sempre fazer uma análise macro e micro, não é? No sentido de perceber, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Eu já fiz investigação com jovens em centro educativo, ou seja, cometeram um delito e que...
Cometeram um?
Delito, um crime,
ah,
e que são colocados em centro
com
educativo,
certeza,
onde
com
há um
certeza.
Processo de reabilitação.
Estão institucionalizados.
Exatamente.
Ok.
E muitos deles vêm de contextos familiares com vários tipos de vulnerabilidades, e às vezes até eles a nível cognitivo, não é?
Emocional, por aí
exatamente. Fora. É claro que aqui a questão da socialização para a tecnologia, possivelmente, e em numa grande parte dos casos, é feita sem qualquer retaguarda, porque também a retaguarda tem este déficit.
Claro.
Não é? Então, é óbvio que num contexto familiar, por exemplo, em que a criança é mais protegida e limitado o uso da tecnologia, vai ter menos uso e muito menos contacto com riscos, mas também, por exemplo, não vai criar competências de resiliência ou de criticamente usar a tecnologia. Mas há aqui vários patamares. Por exemplo, quando nós fizemos formação com esses jovens, aplicamos um pré-questionário, ou seja, as impressões, as percepções e impressões deles sobre o assunto antes de nós entrarmos no terreno e depois. E, por exemplo, depois o mesmo questionário teve respostas muito mais positivas. Porque, lá está, eram jovens sem uma retaguarda, sem uma socialização informada, não é? Por vezes, do outro lado, e no lado mais proibitivo e restritivo que algumas famílias adoptam, e não estou aqui num tom de crítica, porque tudo é preciso, é como eu costumo dizer, nem sempre nem nunca, Por vezes, esqueci-me que ia dizer.
Isto as é famílias idade, restritivas.
Não. Exatamente. Por vezes, lá está, não desenvolvem outras competências que são necessárias para quando chegarem ao mercado de trabalho terem desenvolvido ao longo do tempo e não numa lógica de, por um lado, aqueles que são mais têm mais restrições normalmente arranjam forma de aceder na lógica do fruto proibido é o mais apetecido, e isso eu também vi no terreno, no sentido de que para os jovens é importante fazer parte da tribo e ter um telemóvel e ter acesso à internet faz parte dessa linguagem tribal, não é? Porque são idades em que nós queremos ser iguais aos outros, o sentimento de pertença. E depois, por vezes, o que acontece é que ou aprendem sozinhos ou aprendem com pessoas da mesma idade, o que nem sempre poderá ser o desejável, não é? É a mesma coisa, imagino, eu costumo dar o exemplo, é a mesma coisa que darmos um carro muito potente a uma criança que não tem travões, não é? E ao lado do condutor pode o lugar ir vazio e a criança explora e com todas as possibilidades que tem à frente, negativas e positivas, pode ir com alguém da mesma idade, com o mesmo tipo de experiência de vida, ou ir com um adulto. Eu prefiro que vá com um adulto.
Oh, idealmente sim. Estava a falar há pouco de que isto é uma questão muito fusiforme e que é muito difícil perceber porque a mesma coisa pode ter impactos muito distintos nas crianças. Algo que se tem falado e que aliás foi sufragado, de uma certa forma, porque está no programa do governo e fazia parte do programa do partido político ou da coligação que ganhou as eleições, era a questão da restrição do uso de telemóveis. Que eu acredito que seja uma matéria sobre a qual já deve estar farta de falar com pouca paciência. Peço-lhe só mais um grão de paciência para porque eu pessoalmente acho que a maior parte dos problemas não se resolvem com proibições. Mas agora temos aqui uma. Na sua opinião faz sentido as proibições?
Eu costumo dizer que é o penso rápido e o atalho para chegar rápido a algum sítio, não é? Porque lá está, por um lado incentiva mais a curiosidade e por outro lado não se ensina para o uso nem para o bem-estar digital, não é? Porque esse papel depois fica a cargo das escolas e dos pais e em última instância se as crianças encontrarem ali formas de evasão a esse controlo, a responsabilidade fica em cima de quem? Porque as tecnológicas nunca são aqui encontradas nessa responsabilização.
Mas já lá iria, peço desculpa pela interrupção, mas há aqui dois planos, não é? Quer dizer, há um plano que é aquele plano onde eu creio que agora está a haver uma intervenção, que é da parte do consumidor barra utilizador. E cercear a utilização de um determinado grupo de pessoas num determinado local. Ou seja, eu creio que é miúdos até aos 13 nas escolas. E isso é um ponto. Outro ponto substancialmente distinto é aquele que existe, quer dizer, no nosso ambiente regulatório, que é o europeu, de uma forte desregulação destas matérias. O que quer dizer que é permitido às empresas, desde que declarem uma sede no espaço europeu, produzirem e terem o conteúdo que muito bem entenderem. Faz sentido regulá-las às duas, a nenhuma delas, faz sentido outras coisas?
Eu acho que tem que ser a combinação de várias coisas, que é precisamente aquilo que se chama a mediação capacitante, que é não excluir as regras, e elas têm que existir. Por vezes as regras não são suficientes e é preciso proibir, mas também é preciso criar condições para aprender, para evoluir e para tirar partido das tecnologias, não é? E isso é o que, de acordo com a investigação que eu tenho feito, é aquilo que eu trabalho, por exemplo, com professores, com pais, nesse sentido. Em maio eu estive no Conselho da Europa precisamente porque me candidatei a ir falar sobre a minha investigação e onde pude estar com outros experts de vários locais europeus, e precisamente o ponto de, ou melhor, a posição a nível de vários investigadores que estavam lá reunidos, era precisamente que a proibição não seria o melhor caminho. Não quer dizer que eu apoie o uso indiscriminado de telemóvel em qualquer situação, sem regulação de tempo, de uso, não é isso que está em causa. O que está em causa é se nós queremos proibir ou se queremos formar cidadãos conscientes, digitalmente conscientes, responsáveis e com uma usabilidade também saudável. Não é? Porque nós tanto vemos os jovens encostados a um canto com o telemóvel e todos dizemos, pois, porque agora os tempos são diferentes, os jovens não querem saber. Mas eu então tenho aqui a provocação, eu estou em muitos sítios onde estão adultos e por vezes está um grupo de adultos a olhar para o seu telemóvel sem qualquer interação no grupo. Por isso, os modelos também não estão a ser os melhores. E é óbvio que, para mim, é fundamental também os modelos que nós fornecemos a estes jovens que estão em crescimento numa época desafiadora e em que nós queremos que eles sejam nossos parceiros e não, não é nossos inimigos, mas que tenham um distanciamento cada vez maior de nós adultos, porque somos os velhos de Restelo chatos, que se nos contarem alguma coisa, isso vai prejudicar o seu acesso a determinada tecnologia ou a determinado jogo, não é? Ou seja, adensamos o fosso, não estamos a criar pontes, adensamos o fosso.
Certo.
E... mas, lá está, tudo com regras, mas para todos nós devíamos ter regras, como temos regras para o tabaco, como temos regras para o trânsito.
Sim. No tabaco eu sou particularmente sensível, mas adiante. Esta matéria também me parece um bocadinho assustadora, na medida em que entrará, começam a entrar tantas componentes em jogo, que aquilo que me estava a falar dessa mediação, eu creio que seja algo que carece de tempo...
e literacia.
E literacia por parte dos pais, que são duas coisas que eu acho extraordinariamente escassas, uhum, na grande maioria dos lares do nosso país.
Uhum. Exatamente.
Que os pais tenham tempo e capacidade para perceberem o que é que isso é.
Exatamente. Por isso é que eu acho que, não diria... eliminar este trabalho que foi feito no sentido de banir os telefones da escola. Nós também fizemos, eu e colegas com quem trabalho, fizemos um trabalho com o Ministério da Educação de recomendações para as escolas, famílias e decisores políticos, no sentido também de encontrar aqui um equilíbrio entre as duas coisas. Mas...
esse equilíbrio que tem que existir entre as duas coisas é muito difícil para a maior parte das famílias.
É, mas lá está, a par disso, deveria, sim, também haver campanhas de sensibilização e de literacia para todos, ou seja, pequenos spots na televisão ou na publicidade, ser uma publicidade governamental, não é? No sentido de, em 2 ou 3 minutos, explicar determinado assunto, descomplexificar determinado conceito. Por exemplo, toda a gente fala de fake news, toda a gente fala de desinformação, mas sabemos qual é a diferença entre uma e outra? Falamos de direitos, mas sabemos que existem os direitos digitais? Não é? Por exemplo, o acesso à internet é um direito humano reconhecido pelas Nações Unidas desde 2016. Há toda esta informação e conhecimento que deveria ser mais partilhada, não é? Seja em momentos de breves episódios. Eu lembro, por exemplo, aqui há uns anos havia aqueles programas curtos sobre a língua portuguesa. Isto também é uma linguagem, é uma linguagem tecnológica e que nós temos que saber falar, mas para saber falar precisamos saber qual é a sua gramática.
Certo, mas também, existindo que existe uma própria curva de aprendizagem para os pais ou para os encarregados, eu vejo às vezes, ou seja, dando dois passos atrás, eu começo a pensar que é preciso percebermos de mediação com os nossos filhos com a tecnologia, a alteração do clima, quer dizer, a quantidade de situações é que nós temos que estar sintonizados hoje em dia é de tal forma assoberbante.
Exato.
Que depois não acontece e vivemos num plano teórico em que devemos fazer os check-ups todos e devemos estar atentos ao ambiente e depois acabamos por não ter capacidade para conseguirmos sintonizar-nos e compaginar-nos com isto tudo e acabam por reagir um pouco por instinto. E eu, isto para dizer o quê? Que isto aliado ao facto de eu repetir, como disse no início, que eu acho que eles estão a trabalhar muito bem nestas plataformas, a mim, o meu olhar perspectivo é assim um bocadinho assustador. Porque eu creio que estão a andar muito mais depressa do que aquilo que nós lhes conseguimos reagir. E creio que eventualmente poderão ter que ver assim as proibições um bocadinho mais severas quando as coisas ficarem. Porque na verdade, também falávamos há pouco que um dos produtos imediatos de toda esta onda digital é o consumo. E eu creio que o consumo está forte, porque basta ver,
sim,
que ser, estando em sociedade, quem tem dinheiro, a primeira coisa que quer fazer é consumir. Mas eu também vejo outra questão, e eu não sei se é por eu ser ou me estar a transformar num velho reacionário, ou se ela é factual, que é uma espécie de apatia nos mais novos. Anteontem, houve uma manifestação no Porto pela habitação, que eu creio que é uma das matérias mais transversais à sociedade portuguesa, ou pelo menos já não é transversal àqueles que já não precisam dela, que é os extraordinariamente ricos, mas daí para baixo é uma questão extraordinariamente transversal, e estava pouca gente, e da pouca que estava, quase nenhum eram jovens. Eu achei isso, de certa forma, sintomático, não é? E também um subproduto, se cá estou com um viés de confirmação, de que esta tecnologia toda está a criar pessoas mais conformistas. Isto aqui tem algum fundo de verdade?
Sim, tudo isto dava para vários programas, mas agora o Tiago estava a falar e eu estava a pensar, por exemplo, eu estou num projeto que é coordenado pela Maria José Brites, eu sou co-coordenadora, que se chama UN Digital, Jovens Notícias e Cidadania Digital, e de facto nós também temos dados que nos levam a pensar sobre estas questões, não é? E também temos que ver o porquê desta apatia. Será mesmo apatia? Será uma forma de se manifestarem de forma menos ruidosa? Nós precisamente estamos a preparar um livro sobre estas temáticas, de forma a poder também olhar-se para esta falta de participação, que no fundo acho que era o que o Tiago estava a querer dizer, sobre matérias que lhes interessam, não é? Porque nós, por exemplo, no projeto fizemos um inquérito nacional representativo com jovens entre os 15 e os 24 anos, e quando lhes fizemos duas perguntas abertas, uma delas que era como é que olham para, como é que constroem a sua visão do mundo, eles eram muito críticos e falavam de questões como a corrupção, de não valer a pena, por exemplo, lutar porque as coisas já são difíceis de mudar, ou por causa das preocupações com o clima, com as guerras, com a falta de habitação. Por isso,
Teresa, desculpa interrompê-la, mas eu creio que eventualmente há aqui dois planos, e eu queria perceber exatamente em que plano é que nós estamos a falar. Porque há um plano linguístico, há um plano da linguagem e da expressão que até catalisado pela própria internet, pelo discurso de ódio e acirrado e violento e da discussão, existe um discurso extraordinariamente aceso, uhum, e reivindicativo e vivo e até insultuoso e agressivo e perigoso. Sim. E violento, mas existe depois uma transposição para a ação concreta que me parece extraordinariamente pífia. Eu vejo as pessoas iradas na internet, mas numa espécie de mimetização do discurso. Do discurso, não é? Um discurso. E o discurso é muito relevante, mas também é relevante se ele produzir efeitos e se ele tiver uma ação.
Uhum.
Porque sociedades há onde este discurso tem relevância. Eu penso sempre no caso francês.
Uhum.
Em que qualquer questão desemboca, às vezes de uma forma até totalmente despropositada e violenta, em reações populares. E cá não. Cá não.
O Tiago vai precisar de ler o nosso livro.
Vou precisar
nós também
de ler,
vamos,
todos os livros do seu
nós
em concreto.
Vamos desembrulhar todos esses fenómenos e também como, pronto, o contexto do nosso país também tem aí algum impacto. Mas de qualquer das formas, os espaços de... Eu percebo o que é que o Tiago estava a querer dizer. No fundo estava a falar daquilo que se costuma dizer o ativismo de sofá.
Isso.
Não é? E isso é um assunto que merece mais e mais investigação, não é? Mas, em concreto, a questão aqui que me parece é que os jovens sabem aquilo que os incomoda.
Uhum.
Provavelmente ou terão outros espaços de ativismo.
Tens como?
As redes sociais, por exemplo, como o Reddit, o TikTok.
Mas então aquilo que a Teresa me está a dizer é que se no PREC saía para a rua com cartaz, agora, uhum, eu vou até ao Reddit e escrevo lá qualquer coisa? Será? É um sinal dos
pode
tempos?
Pode ser, pode, okay, ser um sinal dos tempos, porque lá está, nós avaliamos aquilo que vemos de acordo com o que é o nosso, a nossa bagagem, o nosso capital também de histórico, biográfico, não é? E pode haver aí realmente uma necessidade de aprofundar, porque infelizmente a investigação leva muito tempo, é preciso financiamento e muito financiamento para fazer investigação com qualidade, e quando há o financiamento nós temos que escolher muito bem aquilo por onde queremos começar, para depois pedir novos financiamentos para continuar o processo, porque não se pode ir logo àquilo que nos parece que é, não é? É necessário perceber o contexto para depois perceber também sinais dos tempos que podem dar uma fotografia mais ou menos realística, com ou sem filtros, do que é a juventude e de como é que a juventude, os jovens, as crianças, se posicionam perante o mundo em que vivem, não é?
Outra matéria que para mim é...
E trabalhar também a questão do pensamento crítico nas escolas, que é fundamental, mas lá está, os professores estão assoberbados com burocracias, que agora tem sido um tema em debate também esta semana. E por outro lado, num conteúdo programático que têm que dar, literalmente dar, a correr. E tudo isso não ajuda. O facto das famílias chegarem a casa às 8, 9 horas da noite, nada disto ajuda que realmente seja criado um contexto que seja, num sentido de alavancar estas novas gerações para um mundo que é mais desafiante e a saber lidar com ele e a ser crítico relativamente àquilo que lhes é oferecido pelas redes.
Outra matéria que me é particularmente cara é a questão da linguagem. E eu creio que a linguagem, no outro dia estava a falar com um amigo que me dizia que a filha dele já falava mais depressa porque ouvia os áudios do WhatsApp em acelerados, uhum, digamos assim. E que eu comecei também a perceber-me, ou pelo menos a ter a percepção de que a própria linguagem está a encolher.
Uhum.
E que há uma míngua na linguagem, o que leva a que se um jovem ou uma jovem que tem a maior parte das suas interações com outras pessoas de idade dela, por interposta digital pessoa. Uhum. E depois quando chega à beira de uma pessoa de verdade, analógica e à antiga, ainda por cima tem um léxico reduzido, uhum. É especulativo ou é pessimista, ou eventualmente a capacidade que os jovens têm de se exprimir e de falarem de comunicarem uns com os outros está a ser perigada por tudo isto?
É sim, tudo aquilo que, com que nós... bem, vamos lá ver uma coisa. A tecnologia acaba por ser uma atividade incorporada, ou seja, ela quase que faz parte de nós, não é? Quer da parte do ponto de vista da interação que nós estabelecemos com ela, como também com o dispositivo em si, não é? Por isso é que muitos... alguns investigadores chamam a tecnologia é um prolongamento do meu eu e da minha extensão do meu corpo, não é? Uhum. Porque a tecnologia sempre teve esse objetivo de ampliar as nossas possibilidades. A questão da linguagem, num contexto diferente, nós também fazíamos para os adultos não nos perceberem. Não é? A linguagem dos pés, de quando começamos a utilizar o telemóvel, também da reflexão que havia em termos de encurtarmos as palavras, porque o SMS permitia só 160 caracteres, e isso também foi uma questão no passado. Agora, o que está a haver é precisamente essa. Se nós, vamos lá ver, se nós treinamos o nosso corpo num ginásio, nós vamos modificar o nosso corpo, não é? A nível mental o mesmo acontece. Mediante aquilo a que nós nos expomos, também isso vai ter impacto na nossa plasticidade cerebral. Eu não sou especialista em psicologia nem em psiquiatria, mas é isto que... é um facto que nós vamos conseguindo perceber ao longo do tempo, não é?
Eles estão a treinar o cérebro para a contração da linguagem. Eventualmente.
Ou então podemos aqui acrescentar mais um elemento à equação, que é o facto de nós vivermos numa sociedade da economia da atenção. Que é tudo é feito para chamar a nossa atenção. Como o Tiago há bocado dizia, nós hoje em dia precisamos de literacia para tudo e mais alguma coisa e não temos tempo. E já estamos em modo de fatiga acelerada porque não temos tempo sequer para acomodar o que nós já sabemos, quanto mais aquilo que não sabemos. E por isso os jovens nesse aspecto estão mais em bruto, não é? Esta economia da atenção é gerida de forma diferente por eles do que é por nós, claro. Não é? Se compararmos, por exemplo, Almeida Garrett e Viagens na Minha Terra, não é? Em que tudo se processava a uma velocidade e hoje em dia como se processa a nossa vida a uma velocidade muito, muito maior, também aquilo que o nosso cérebro recolhe e elabora a partir daí também é diferente, porque se passarmos por uma paisagem a pé ou de carro, o fragmento de realidade que nós vamos ter também vai ser diferente.
Então,
faz sentido?
Perfeito, perfeito. A maneira como interpomos entre nós e a realidade uma componente tecnológica estará certamente a aumentar, não é? Estava a falar há pouco de começou os seus estudos quando havia SMS. Sim, mas o SMS é relativamente parecido ou mais aquilatável a uma carta do que propriamente a uma rede social, não é? Porque é uma comunicação não formal, não direta, é uma comunicação indireta com outra pessoa. Mas daí até aqui o caminho está a andar e eu fico com a sensação de que ele está a mudar numa escala não linear, mas logarítmica. E de que as coisas estão a mover-se muito rapidamente.
Sim.
Por outro lado, eu creio que faz quase parte do papel de cada geração julgar que a seguir vai queimar o mundo e que o mundo vai ser destruído por eles e por culpa deles, porque nem sequer foram criados por esta, não é? Foi uma culpa única e exclusivamente da próxima geração. E não sei, eu creio que isso aí é uma espécie de subestimar o espírito humano, que é capaz de se adaptar a tudo e mais alguma coisa e a conseguir encontrar formas minimamente saudáveis de se organizar.
Sim, mas de facto nós somos a primeira geração que está a sentir uma evolução tecnológica, por exemplo, nos últimos 2 anos, que se calhar comparável só foi possível em décadas, uhum. não é? E isso também não tira, de facto, a questão de que é desafiante e que nós podemos discutir muito sobre isto, mas a realidade é que a arquitetura da tecnologia, nós só percebemos aquilo que nos deixam perceber. Não é? Ou seja, muito vamos descobrindo com o tempo. Possivelmente, por exemplo, há um estudo que eu não me lembro agora qual é, que revelava, não é? Reportava que os jovens nos últimos anos têm menos tendência a publicar coisas muito pessoais nas redes. Não é? Eu tenho jovens que não gostavam que os pais publicassem coisas da sua vida nas redes sociais. Ou seja, também aqui poderá haver um olhar que já começa a ser distinto daquilo que, no, que foi a nossa a relação que construímos com as redes sociais no seu início. Não é? Nós todos também, quando surgiram as redes sociais, fazíamos publicações que hoje, se olhássemos para trás, desatávamos a rir, não é? E que seria impensável nos dias de hoje. Por isso eu acho que também faz parte, nós próprios sentimos essa evolução.
Claro, é? Claro. E elas próprias
e
foram
nossa,
mudando.
E o nosso comportamento relativamente ao digital, como é óbvio, não é?
Teresa, com extraordinária pena minha, até porque estou a aprender imenso consigo,
nós havia muito.
Chegamos ao fim deste nosso primeiro encontro, porque eventualmente teremos que ter outros para conseguirmos falar de tudo o que precisávamos de falar, e vou à segunda maldade, que peço aos meus convidados, por favor, também acredito que não seja difícil para si, uma sugestão para os ouvintes.
Ora bem, com base na investigação que eu fiz, tive uma colaboração com o Instituto de Apoio à Criança e com duas autoras, a Cláudia Manata Outeiro e com a Raquel Palermo, na escrita de 2 livros jogo, em que precisamente são colocadas lá situações a que eu tive acesso durante o tempo em que estive no terreno com pré-adolescentes e em que nós utilizamos, ou melhor, eu selecionei diálogos e depois a partir dali construímos uma narrativa ou várias narrativas em que quem lê o livro, que pode ser a criança, pode ser a família, pode ser em contexto escolar, vai tendo desafios ao longo da situação em que tem que escolher um caminho que quer seguir, não é? E nesse contexto, cada caminho escolhido tem um efeito. E os efeitos, no final, os livros têm seis narrativas, no Sim. fundo, não é? E que 3 têm um desfecho que é positivo e 3 em que não é nada positivo, não é? Para além disso, eu acho que é uma forma, ali também se trabalha as questões de como as reações dos pais também têm impacto nas decisões seguintes das crianças. E tem também um glossário para perceber algumas palavras que são lá utilizadas, algumas sugestões de pedidos de ajuda, porque em contexto de investigação europeia, numa rede em que eu faço parte, que é o YouKids Online, no último inquérito que lançamos aqui em Portugal, 25% das crianças não contava a ninguém, nem pedia ajuda, quando tinha alguma situação que a perturbava na internet. E isto é preocupante.
Como muito.
Ok.
Muito. Sobressaltado.
É. Assim fica o alerta prémica com dois temas, um que é o grooming, que é a protagonista é uma rapariga, a Marta, que conhece alguém nas redes sociais e depois ali há uma série de eventos associados, e o outro é com o Tiago, que é sobre cyberbullying e os jogos online. Por isso fica aqui o convite à leitura.
Muito obrigado, Teresa. Aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para onde podem enviar as vossas sugestões ou reclamações: cap.estamos.rumo@gmail.com. Obrigado.
Obrigada eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.